do Ministério Público. Então são diferentes frentes de golpes que a gente infelizmente vê e avançando cada vez mais e chegando à cifra de milhões de reais, só repetindo o valor, 845 milhões. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações ao longo da nossa programação, mas todas as informações no nosso site.
Valeu, David Tarso. Obrigado pelas informações. E o Conselho Nacional de Justiça afastou o desembargador Alexandre Vitor de Carvalho por suspeitas de irregularidades e favorecimento na recuperação judicial da 123 Milhas. Vamos até Poços de Caldas conversar ao vivo com o Rodrigo Costa, que vai trazer todos os detalhes desse afastamento. Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Cássio. É afastamento cautelar imediato do desembargador Alexandre Vitor de Carvalho, da 21ª Câmara Civil Especializada do Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais. Segundo o órgão, a decisão do Corregedor Nacional de Justiça, que é o ministro Mauro Campbell Marques, visa apurar graves indícios de irregularidades e também de favorecimento na condução do caso da 123 Milhas. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, os elementos colhidos apontam um padrão de atuação que aparentemente extrapola a simples divergência jurídica, configurando, em tese, violação dos deveres funcionais da magistratura. Além do afastamento das funções jurisdicionais e também administrativas, a Corregedoria determinou a realização de uma correção extraordinária no gabinete do magistrado. O TJMG foi notificado a designar um substituto imediatamente. Em nota, o Tribunal de Justiça se posicionou, afirmou que já designou um magistrado substituto para a vaga e que adotou todas as providências para o cumprimento das determinações. Vale lembrar, relembrar o caso da 123 Milhas, que suspendeu a emissão de pacotes também e a emissão de passagens promocionais e passou a ser alvo de milhares de ações judiciais. No mesmo mês desse anúncio, a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial que foi aceito, inclusive, pela Justiça. O processo ele foi suspenso em dois momentos, em setembro de 2023 e também em janeiro de 2024. Em março de 2024, foi retomado pela última vez. E em dezembro do mesmo ano, o Grupo 123 protocolou na Justiça, então, esse plano de recuperação judicial.
9 horas e 33 minutos.
Repita.
9 e 33 da manhã.
Esportes. O Flamengo retornou às atividades após a folga na parada dessa data FIFA. A boa notícia é que o lateral esquerdo, Alexandro, diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita, não deve ficar fora por muito tempo. A expectativa inicial de retorno é entre 2 e 3 semanas. Já já, mais informações do Mengão aqui na Jovem Pan.
Imagine somar a excelência acadêmica e o prestígio do diploma ESPM com a excelência de conteúdo e a rede LEAD com 4 mil líderes em mais de 30 países. Apresentamos a ESPM LEAD Corporate Academy, programas e experiências para desenvolver líderes empresariais. ESPM LEAD Corporate Academy, os que decidem, transformam o futuro. Conheça em espm.br/LEAD.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
24 horas.
Esta é a Jovem Pan News.
Notícia.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Minutos.
Repita.
9:36. Lembrando que a gente segue ao vivo com a notícia aqui na Jovem Pan News até as 10 da manhã, no rádio, na TV e também na internet. Se você não conhece o nosso canal no YouTube ainda, acesse. É só entrar no aplicativo do YouTube e escrever Jovem Pan News. Nossa live está por lá. Então, em todas as plataformas também tem previsão do tempo. Paula Nobre, claro, conversando com ouvintes, com internautas, com telespectadores.
É isso.
Todos querendo saber como fica essa nossa terça-feira, último dia de março.
Pois é, terça-feira, último dia de março, vai ser marcado por chuvas fortes na maior parte da região sudeste do Brasil. Então, a gente tem o retorno da chuva intensa nessas áreas. No sul também, algumas áreas vão sentir os efeitos de um sistema que vai provocar chuva por lá também, mas eu trouxe as principais áreas, tá? Principais pontos onde a gente precisa destacar nesta terça-feira com chance de chuva mais forte. Então, em São Paulo, a gente tem Campinas, São José dos Campos e também Sorocaba, Minas Gerais, boa parte do centro-sul de Minas, pegando Juiz de Fora mais uma vez, atenção região de Ubá e no Rio de Janeiro, região serrana, Petrópolis, Teresópolis, Resende, Volta Redonda também, todas essas áreas na rota dos temporais de hoje, tá? A gente está prevendo até 30 milímetros aqui na capital paulista, região metropolitana de São Paulo, tendência para um dia com alagamentos por aqui, tá? Muita atenção, motoristas, você que sai de casa, você que já saiu de casa, se não tem guarda-chuva, pega emprestado, porque a tendência é de chuva forte hoje aqui sim. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de risco para hoje, para a gente ver outras áreas do Brasil onde a chuva pode ser forte.
Não,
então,
tem
a gente...
roxinho, mas tem um monte de área vermelha aqui.
Exatamente. Essas áreas vermelhas indicam um alerta de chuva intensa para hoje. Os maiores volumes vão se concentrar no norte e no nordeste do Brasil, com até 50 milímetros. No Amazonas, em Roraima, no Amapá, em áreas do Pará também. No nordeste, Maranhão, Tocantins, Piauí e Ceará. Faixa leste do nordeste, mais uma vez, com possibilidade de chuva intensa para hoje. Áreas do centro e sul do Brasil, o nosso próximo mapa vai mostrar pra gente. Tempo mais firme no norte gaúcho, áreas de Mato Grosso do Sul, não chove em Campo Grande, não chove em Cuiabá hoje, mas Brasília hoje pode ter tempo mais fechado com poucas aberturas de sol. Na capital paulista, o dia vai ser exatamente assim também, tempo mais fechado, nublado, mas tem aberturas de sol durante o dia. E chance de chuva a qualquer hora do dia, tá, gente? Muita atenção. Rio de Janeiro, atenção com a chuva, Espírito Santo também. Temos as nossas temperaturas para hoje com máximas pouco elevadas, mais amenas em áreas aqui do Brasil. Olha só, 26 graus em BH e 26 graus aqui na capital paulista. 29 graus em Cuiabá e 28 graus para você que está em São Luís, no Maranhão. Amanhã a gente vai trazer o panorama do mês de abril, que deve ser um mês marcado por temperaturas mais altas, tá? Acima da média, esperada para essa época do ano. Mas tem um ponto interessante. O mês de março termina com chuva e o mês de abril começa com essa chuva, mas pode terminar também com uma frente fria que vai trazer a primeira incursão de ar frio no Brasil.
Não sei se estou preparada.
É mais ou menos por aí. A gente está com calor. A gente está com calor e tendência.
O importante é que ela avisa a gente antes, a gente se organiza e aí se prepara psicologicamente para os friozinhos que podem vir em abril.
Com certeza, mas atenção porque a gente começa o mês com calor e deve terminar com frio.
Você vai atualizando a gente, né?
A gente atualiza. Tchau para vocês.
Obrigada, Paula. Valeu.
E olha, a CPI do crime organizado retomou hoje os trabalhos e também a comissão aprovou diversos requerimentos de quebras de sigilo de pessoas ligadas ao caso do Banco Master. Igor Damasceno vai trazer mais detalhes para a gente, as últimas atualizações, porque também foi aprovado há poucos minutos a aprovação também de convocação de pelo menos dois ex-governadores, né, Igor? Bom dia.
Cássio, mais uma vez, ótimo dia a você, também a Beatriz e a todos que nos acompanham. Pois é, a CPI do crime organizado retomou os trabalhos hoje, apesar de o Congresso Nacional estar um tanto esvaziado por causa da janela partidária, por causa da proximidade das eleições. Ainda assim, os membros da CPI estão comparecendo ao Congresso Nacional para aprovar quebras de requerimento, além de convocações. Os requerimentos que eles estão focando são de pessoas ligadas ao Banco Master, como o próprio banqueiro Daniel Vorcaro e o cunhado e ex-sócio dele, o Fabiano Zettel. São, então, requerimentos considerados extremamente importantes. Eles precisam desses dados sigilosos porque a CPI precisa avançar nas investigações e agora tentam ter acesso a dados bancários, fiscais e telemáticos do banqueiro e também do sócio. Agora, eles também devem votar a questão da convocação do ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, que renunciou ao cargo por esses dias. Ibaneis é pré-candidato ao Senado e precisa, então, renunciar ao cargo. Esses parlamentares que são membros da comissão, eles querem descobrir quais são as verdadeiras relações comerciais do escritório de advocacia fundado por Ibaneis Rocha com o Banco Master, com questões ligadas a Daniel Vorcaro. Outro governador que também deve ser convocado é Cláudio Castro. Ele também renunciou ao cargo. Cláudio Castro foi governador do Rio de Janeiro e a importância dele, segundo os membros da comissão, é que o Rio de Janeiro, historicamente, tem sido utilizado como laboratório para organizações criminosas. Então, é preciso descobrir se Cláudio Castro tinha acesso a essas questões ligadas ao Banco Master e se o Rio de Janeiro pôde contribuir, então, para o combate a essa organização criminosa que seria ligada, que seria liderada por Daniel Vorcaro. Então, é um momento importante para a CPI do crime organizado. A gente sabe que a CPMI do INSS chegou a ter acesso a dados sigilosos, tentou convocar pessoas que são consideradas pessoas importantes, personagens centrais nessa história, mas sem sucesso. E agora a CPMI, a CPI do crime organizado, tenta ter mais sucesso, mais êxito do que a CPMI. Quem também deve ter ali a convocação aprovada é o Renato Dias de Brito, que é o ex-diretor de organização do sistema financeiro e de resolução do Banco Central, e o Ian Félix Irano, suposto facilitador da fase de colocação de recursos ilícitos no sistema financeiro informal. A gente sabe que servidores do Banco Central estariam ajudando Daniel Vorcaro a cometer crimes contra o sistema financeiro nacional e os parlamentares querem avançar nesse quesito também. Então, dia cheio, dia movimentado na CPI do crime organizado, a gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, Igor. Obrigado pelas informações. A gente vai seguir atualizando porque a CPI vai durar aí ao longo de todo o dia, inclusive com uma expectativa muito grande de ouvir ainda hoje o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele foi já convocado no comecinho do mês de março, mas o Supremo Tribunal Federal deu ali o direito dele se ausentar. Agora está a expectativa se hoje, se ele vai comparecer ou não à Comissão Parlamentar de Inquérito. Ô, Túlio Inácio, eu quero começar com você para a gente analisar um pouquinho mais, porque a CPI acabou de aprovar, então, né, os depoimentos do próprio Ibaneis Rocha, ex-governador do Distrito Federal, e também de Cláudio Castro, ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, cada um com uma finalidade diferente. Ibaneis, por todas as negociações e pela tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, e Cláudio Castro, por governar o Estado ao longo daquela operação nos complexos da Penha e também, do Alemão, onde tivemos a maior operação policial e ele poderia trazer mais informações sobre o crime organizado e também a lavagem de dinheiro. Como é que você vê esse avanço agora da CPI retomando os trabalhos?
Olha, Cássio, eu, diferente da maioria dos analistas, eu entendo que as CPIs elas não necessariamente terminam em pizza. Elas têm um lado positivo. Qual que é esse lado positivo? É de trazer luzes sobre os problemas brasileiros para a sociedade. A gente está aqui comentando, debatendo de novo o que aconteceu com a venda, a possível venda do Banco Master ao BRB. Então é preciso que o governador explique essa situação. Se não houvesse a CPI, provavelmente só no escrutínio judicial, a população não estaria comentando, não estaria falando. Então é importante que isso seja esclarecido e a CPI cumpre o seu papel nesse sentido. Agora, infelizmente, a CPI está tendo que usar o objeto do crime organizado para investigar especificamente o Banco Master. Por quê? Porque a nossa política não permitiu, pela operação Abafa, que a CPMI do Banco Master prosseguisse. E exatamente por quê? Porque sabe-se que a CPMI faz a sociedade discutir o assunto. É preciso que as CPMIs e CPIs, todas elas, avancem, ainda que não seja uma investigação técnica. Essa deixamos a cargo da Polícia Federal.
É o que a gente gostaria de ver acontecer relacionado especificamente ao Banco Master, né, Lucas Merreiro? Porque já alcançou o número mínimo de assinaturas, deveria já ter sido instaurada, mas mesmo assim não sai da gaveta por interesses e pressões políticas. E aí a gente vê mudando de sigla, antes era CPMI do INSS tentando investigar o caso Master, agora vem para a CPI do crime organizado, mas a sensação é de que vai realmente prosperar, não sendo uma comissão específica para entrar nesse meio relacionado ao grande caos, corrupção e de desvio e impacto que foi o Banco Master?
A quem interessa, né, Bia? A quem interessa impedir que siga em frente a CPI, a CPMI do Banco Master? Olha, para mim só há duas possibilidades para alguém não querer que seja investigado esse caso do Banco Master. Ou os envolvidos para que a CPI não encaminhe têm rabo preso, ou seja, estavam envolvidos no escândalo do Banco Master, ou tem aliados que estavam envolvidos no escândalo do Banco Master. Porque não é possível, não há justificativa plausível para, diante de um escândalo dessa proporção, dessa magnitude, a classe política fique simplesmente inerte e fale, não, a gente não acha que tenha motivos para seguir com as investigações, ainda que haja as assinaturas necessárias. Ora, de novo, não há motivo plausível para que essa CPI seja barrada. Não faz o menor sentido. São muitas e muitas perguntas que nós ainda precisamos de resposta. Talvez essa CPI do crime organizado traga algumas dessas respostas, mas aí eu fico com certo receio, porque depois fulaninho vai lá bater na porta do STF, né, apresenta recurso e tudo mais, dizendo, olha, essa prova foi colhida de forma ilegal porque não era objeto daquela CPI. E aí, por meio de uma canetada de ministro, como a gente já viu acontecer tantas e tantas vezes, e ainda vamos ver muito isso acontecer, né, aquela determinada prova é derrubada. Então, o ideal seria que houvesse uma CPMI ou uma CPI específica para analisar o caso do Banco Master. Lamentavelmente, não é o que está acontecendo, né? A classe política está falhando com a sua, na sua missão, né, de fiscalizar e de representar legitimamente os interesses da sociedade brasileira, que querem ver os envolvidos no escândalo do Banco Master atrás das grades, presos, cumprindo muito tempo de prisão. E a sociedade brasileira também quer que todas essas dúvidas que nós temos em relação ao escândalo do Banco Master sejam definitivamente elucidadas. Mas, infelizmente, isso está demorando para acontecer e a CPI do crime organizado está tendo que achar uma forma de atingir essas respostas. Espero que dê tudo certo, espero que nenhuma prova seja anulada lá para frente, mas nós estamos no Brasil e, dado o nosso histórico, a gente sabe o que é mais provável de acontecer.
Valeu, Merreiro e Túlio Nassa. Vamos seguir em frente aqui com notícia ao vivo de São Paulo. Beatriz Manfredini vem para cá para atualizar a gente sobre a inauguração da nova linha do monotrilho. É a 17 Ouro. Beatriz Manfredini, explica os detalhes dessa novidade aí para quem também utiliza esse transporte.
Novidade velha, viu, Bia? Porque a linha 17 Ouro, o monotrilho aqui em São Paulo, era uma promessa de entrega para a Copa do Mundo de 2014. A expectativa era que ele ligasse o aeroporto de Congonhas até o estádio do Morumbi, onde alguns jogos aconteceriam. Bom, dá para ver que isso não aconteceu, né? Nós estamos aqui chegando na Copa de 2026 e agora, então, a gente tem efetivamente a inauguração do monotrilho. Para a gente ter uma ideia, essa obra passou por 5 governadores. Ela foi prometida lá em 2011, na então gestão de Geraldo Alckmin, que estava no PSDB. Acabou sofrendo ali problemas, foi paralisada diversas vezes e passou por vários...
A gente está com um problema.
Quer pegar o
problema
da Beatriz Manfredini, mas ela estava trazendo mais detalhes sobre a inauguração. Hoje começa, de certa forma, a funcionar o monotrilho da linha 17 Ouro. Vai ser inaugurado hoje, que vai permitir sair da Estação Morumbi, na Zona Sul e também na Zona Oeste da capital paulista, em direção ao aeroporto de Congonhas, que também fica na Zona Sul. Era uma obra que deveria ter sido entregue lá em 2014 para a Copa do Mundo e depois de um delay de quase 12 anos, está sendo inaugurada. Inaugurada hoje na capital paulista, vai de certa forma facilitar muito o deslocamento de quem precisa ir até o aeroporto. Um segundo outro ponto de destino, que seria a Avenida Washington Luiz, vai ficar para aí os próximos meses. A gente segue girando o Jornal da Manhã porque a Justiça do Rio de Janeiro permitiu que Agostina Páez, aquela argentina acusada de injúria racial, volte ao seu país mediante o cumprimento de condições. Rodrigo Viga, que acompanha esse caso, volta com todos os detalhes e mais informações. Viga, que condições são essas, hein?
Vai doer no bolso, viu, Cássio? Vai pagar quase R$100 mil de indenização às vítimas por conta daquele episódio 14 de janeiro desse ano de 2026, quando ela se desentendeu com garçons em um bar em Ipanema, na Zona Sul da capital. Aí começaram as ofensas racistas, a injúria racial, chamando os profissionais de mono, de macaco, fazendo aqueles gestos característicos dos argentinos quando estão em pelé, em luta contra os brasileiros. Tudo isso foi flagrado, tudo isso foi registrado. A Angelina Páez chegou a ser detida pouco tempo depois, mas foi solta horas depois, mas cumprindo uma série de medidas restritivas, dentre elas a utilização de tornozeleira eletrônica. Na semana passada aconteceu a primeira audiência desse caso, ela permanecia por aqui, com passaporte apreendido pela justiça e tendo de utilizar tornozeleira eletrônica, além de outras medidas restritivas. Agora ela vai poder voltar à Argentina, porém vai ter de pagar algo como quase R$100 mil, são 60 salários mínimos equivalentes a esses quase R$100 mil. O Ministério Público queria mais, inclusive 60 não, queria 120 salários mínimos, mas a Justiça do Rio de Janeiro entendeu que o ideal seria um meio do caminho, mas além de pagar esses 60 salários mínimos, a Angelina Páez, que é advogada e também influenciadora digital, vai ter de lá na Argentina manter contato permanente com a Justiça brasileira, se colocar à disposição, manter os seus endereços atualizados, porque porventura, lá na frente, futuramente, se for convocada, precisa ser achada, voltar ao Brasil para prestar novos esclarecimentos. O episódio aconteceu em 14 de janeiro, desfecho ocorrendo agora, depois dela também mudar de opinião, mudar de defesa, reconhecer o erro e pedir desculpas às vítimas, mas não adiantaram as desculpas, serão necessárias ainda, mas quase R$100 mil, Cássio.
Ô Viga, o prefeito do Rio de Janeiro e também o governador interino decretaram ponto facultativo na Quinta-feira Santa, meu amigo.
É, molezinha, né? Mamatinha. Pessoal, preparar o estômago, a alma e a mente para comer um pouco mais de ovo de Páscoa nesse feriado santo. Na verdade, tem sido assim há muito tempo aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, o feriado cai na sexta-feira, mas a véspera também já é decretado ponto facultativo. Facultativo significa dizer que você vai se você quiser. Se não quiser, você não vai, a não ser alguns cargos considerados chave estratégicos aqui no Rio de Janeiro. Pois bem, teremos na cidade e no estado do Rio de Janeiro, depois de amanhã, na quinta-feira, ponto facultativo, Quinta-feira Santa, então os abençoados poderão curtir quinta, sexta, sábado e também domingo e acabar se deliciando com esses ovos de Páscoa. Eu tô nessa, mas ponto facultativo não cola em mim não, viu, meu caro Cássio?
Que molezinha, que barbadinha, hein, Viga? Obrigado pelas informações. Viga vai seguir então, gente, como aí os próprios servidores do Rio de Janeiro. Na folguinha vai aproveitar a praia, é claro, importante descansar, porque depois do feriado de Páscoa aí, meu amigo, trabalho redobrado aqui na Jovem Pan. Valeu. Bom, vamos seguir com outras informações, inclusive falando agora com o Alan Gani. E sabe por quê, meus amigos? O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que a Selic alta por um tempo prolongado permitiu uma gordurinha na gestão de política monetária no cenário de incerteza com a guerra lá no Oriente Médio. Alan Gani, traz mais detalhes pra gente.
Olha só, em outras palavras, o que o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, está falando? Dizendo que, olha, a Selic está num patamar tão alto que é possível, mesmo num cenário de guerra com mais inflação, que os juros deveriam subir, a gente manter a taxa de juros em 14,75% ou, eventualmente, até reduzir essa taxa de juros de maneira gradual, flexibilizar a política monetária. Mas isso porque os juros estão muito elevados aqui no Brasil, Cassius.
O Garanta, é importante a gente destacar isso porque havia uma expectativa muito grande nessa última reunião do Copom de ter um corte de 0,5%, né? Foi isso. Um pouquinho menos, 0,25%, mas foi uma espécie de uma medida um pouco mais cautelosa, até mesmo para ver até que ponto vai esse conflito, se teremos até a próxima reunião do Copom uma decisão final, e inclusive o fim dessa guerra no Oriente Médio?
Exatamente, foi bastante cautelosa, inclusive a própria ata do Copom justificou essa cautela por conta da guerra, dizendo que precisava de mais informações para tomar a próxima decisão. Veja, num cenário de guerra, né, a inflação acaba se elevando e pode contaminar toda a cadeia produtiva. Como o Banco Central já havia se comprometido em cortar a taxa de juros, ele preferiu fazer ali um corte pequeno e deixar em aberto a decisão para a próxima reunião. Agora, existe a possibilidade, já tem gente falando disso no mercado, Cássius, de uma manutenção da taxa Selic em 14,75%. Isso porque a gente já começa a observar sinais da inflação por conta da guerra.
E aí o governo vai à loucura, né? Porque o governo, querendo ou não, de certa forma, tenta sempre baixar aí a taxa de juros para que possa aumentar, inclusive, o poder de compra da população, ainda mais no ano eleitoral.
Olha só, né? Essa combinação seria muito perversa, porque você vai ter inflação, juros elevados que penalizam atividade econômica e também acaba pegando na inadimplência. Vamos lembrar que hoje a gente tem aí praticamente 80% da população endividada e juros mais altos significa que a tua dívida fica mais cara. Ruim o cenário eleitoral para o governo.
Ruim demais. Valeu, Gani. Obrigado por hoje.
Até.
Vamos fazer o seguinte, vamos chegando por aqui também com as últimas informações, né? As nossas expectativas ainda ao longo desta terça-feira, o que esperar? Olha quem está por aqui hoje, David Diogo, ao vivo de São Paulo. Qual que é o grande foco hoje para a nossa audiência?
Pois é, Beatriz, a gente vai ficar na expectativa porque o estado de São Paulo pode aderir à medida do governo federal para frear a alta do diesel. O governador Tarcísio de Freitas pode definir ainda hoje se o estado vai adotar esse auxílio financeiro de R$ 1,20 no preço do litro do óleo diesel importado. Vai ficar ali meio a meio entre União e Estado, para ser exato, 60 centavos. E a gente vai acompanhar se realmente o Estado vai estar pensando ali no bolso do consumidor.
Rodrigo Viga, vamos dar aquele último gás aqui no Jornal da Manhã. Qual o seu destaque por aí?
Pancadão, viu, Cássio? Não sei se você gosta desse estilo musical, mas você vai entender o que que é. É pancadão, vai ser anunciado logo mais pela Petrobras. Ajuste no preço do QAV, o querosene de aviação, que representa 2/3 dos custos das companhias aéreas. Que me informaram que certa possibilidade, uma possibilidade significativa de ser um ajuste de 2 dígitos, e isso, inevitavelmente, vai acabar encarecendo os preços das passagens aéreas. Você já comprou a sua, mas tem muita gente planejando as férias de meio e também de final de ano. Precisa ficar atento, de olho, nesse ajuste que vai ser anunciado pela Petrobras. Começa a valer a partir de amanhã nas refinarias da petroleira brasileira, viu, Cássio?
É isso aí, valeu, Viga. Obrigado pelas informações. Beatriz Frenner, tu é do pancadão também ou não?
Não conheço.
Não é muito
não.
Teu perfil.
Se o rock for pancadão, rock. Dá pra. Tem rock que chamam de pancadão também.
Também?
Aquele mais pesado.
Ah, então
aí
heavy
sim.
Metal.
Aí sim. E você?
Ah, eu sou de tudo, eu sou da galera, sou do povo.
Olha,
botar
só.
A gente dança música.
É, o importante é curtir, né? Agora, 9:59.
Repita.
9:59. Cássio, prazer ter você aqui nas manhãs da Jovem Pan. Sempre bem-vindo.
Eu agradeço, já tem até a portinha ali do estúdio.
Já tem chave.
Eu tô chegando mais, eu quero agradecer também a audiência, a companhia do pessoal de casa. Beijão, gente, obrigado e parabéns pra você.
Ah, muito obrigada, valeu, querido.
Fechou.
Tudo de bom para nós. Até amanhã, 7 em ponto, mais uma edição do Jornal da Manhã. Evandro Cine está de volta e a gente segue sempre te informando. Agora você fica com o Morning Show. Se cuida.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Oferecimento, mês do consumidor Loja em 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem, Loja em 100.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, bom dia, eu sou Fernando Rocha, esse é o nosso Morning Show, começando agora nessa terça-feira de outono, muita coisa, mas muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo, e você aqui conosco fica bem informada, fica bem informado. Olha só, o senador Carlos Viana convocou lá em Brasília uma coletiva de imprensa para dar explicações sobre os repasses que chegaram até a Igreja da Lagoinha, muito dinheiro. A gente está atento aqui é esse impasse do senador com o ministro Flávio Dino do STF, porque tem gente falando que toda essa polêmica é só para tirar o crédito da CPMI do INSS. Será? Mas também ficou a CPI do crime organizado. Aí, a CPI do crime organizado está aprovando requerimentos importantes agora sobre o Banco Master. E eu te pergunto, você acha que a comissão CPI do crime organizado vai responder também às perguntas que ficaram em aberto? Não são poucas perguntas. E a gente tem uma pergunta importante para você. CPI do crime organizado pode resolver as questões do Banco Master? Aquela pergunta que todo mundo quer saber, para onde foi o dinheiro? Quem vai pagar essa conta? Você que está em casa, você que está no carro, você que está no trabalho, você que está com a gente, deixe sua opinião conosco. Tem um canal na internet te esperando, tem um WhatsApp pronto para te ouvir. 11 91 32 58 055. Nosso sofá da discórdia está prontinho para entrar em desacordo com o que há de assunto no Brasil e no mundo. O sofá tem novidades, a gente vai falar com vocês daqui a pouquinho. A gente tem, por exemplo, doutora Step by Step, advogada, polêmica, determinada. Temos Matheus, temos aqui também o nosso convidado, Alexandre Ostroviec, um empresário fundador do Ranking dos Políticos, pronto para debater com o herói de todas as existências, o nosso grande Henrique. E a gente vai agora para Brasília, vamos agora? Não, porque lá em Brasília o que está rolando? O senador Carlos Viana vai conversar com a imprensa, meus amigos de sofá, sobre as acusações de falta de transparência nas emendas enviadas à Igreja da Lagoinha. Polêmica essa igreja, né? A igreja que tinha até então, entre o quadro de pastores, o Fabiano Zetel, que é cunhado do Vorcaro. Ministro Flávio Dino pede explicações sobre o envio de quase 4 milhões de reais. Carlos Viana tá na ponta da linha ali, vai falar com os jornalistas. Quero saber de vocês. Eu queria só explicar que, como mineiro, eu queria também falar da história da Igreja da Lagoinha, que tem mais de 70 anos de idade. É tradicional, faz parte do berço evangélico de milhões e milhões de pessoas. Mas é preciso explicar 4 milhões, né? Vamos deixar o nosso convidado falar primeiro. Alexandre, o que você acha de tudo isso? Bem-vindo ao nosso sofá da discórdia. Cuidado com as farpas, cuidado com as chamas.
Obrigado, Fernando.
O microfone. Aí.
Obrigado, aqui. Obrigado, Fernando. Cara, esse escândalo envolvendo o Master, com conexões do INSS, eu nunca vi na história do capitalismo nada parecido com isso. O nível de desvios, os bilhões, tanto do INSS quanto os 40 bilhões de fraude do Banco Master, que teve que ser coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, você, pagador de imposto, de certa forma, está cobrindo esse rombo, com conexões políticas, pagamentos à esposa de ministro e conexões com outros ministros do STF, enfim, todo o arcabouço institucional é um negócio escabroso. Então, o sistema político inteiro está em xeque. Muitos partidos, agora tem uma briga gigante de narrativas para empurrar para um ou para o outro, certo? A esquerda quer imputar à direita mais conexões, a direita quer imputar à esquerda, mas o fato é que mostrou assim, que existe no Brasil aquilo que a gente chama muito profundo de capitalismo de compadre. Não é o capitalismo idealizado por Adam Smith, de livre mercado, em que todo mundo compete, e sim um capitalismo de amigos, o capitalismo em que o cara...
O toma lá da cá.
O toma lá da cá, o cara que tem a conexão política no Senado...
Me ajuda que eu te ajudo.
O cara que tem a conexão, e que mostra pra gente que a gente tem que repensar o modelo de Estado. Um Estado que tem favores para dar, é um Estado que vai vender esses favores, é isso.
Eu queria saber da doutora, step by step, se isso realmente pode ser uma cortina de fumaça para a gente deixar de falar um pouco de CPMI do Banco Master, que agora foi enterrada, né? Não tem nem relatório, 4 mil páginas.
Está vendo que vai continuar, né, a questão do Banco Master com a CPMI do crime organizado, sobretudo uma vez que o relator ele já apontou que o Banco Master ele servia como um tipo de lavanderia do crime organizado. Mas agora, com relação a essa coletiva de imprensa, talvez a gente vá ter um esclarecimento que se trata de um repasse legítimo de emenda parlamentar. Então, isso a gente vai descobrir ainda, a gente vai esperar, né, a coletiva do Carlos Viana. Mas é importante a gente lembrar também que a Lagoinha ela vem sendo um tipo de alvo ideológico da base do governo. Então, até em entrevistas, Érica Hilton e demais parlamentares da esquerda colocaram um alvo, né, sobre a Igreja da Lagoinha, que, como você bem falou, tem mais de 70 anos. E parece que tem novidade, né, com relação aos requerimentos da CPI do crime organizado. E a CPI do crime organizado, ela solicitou a oitiva tanto do Cláudio Castro quanto do Ibanez Rocha do Distrito Federal para apurar aí as conexões relacionadas com o crime organizado. E aí a gente vai ver ainda, né, como que isso vai se desenrolar.
Mas eu acho que a gente precisa falar da questão das emendas, seja a emenda PIX, seja a emenda que acaba sendo também um campo vasto para a corrupção. A gente teve agora recentemente o julgamento do Josimar Maranhãozinho, vou falar o nome dele, Josimar Maranhãozinho do PL do Maranhão, pastor Gil do PL do Maranhão e o Bosco Costa, que cobravam propina para destinar recursos. Ele pediu aos prefeitos 1 milhão e 700 para eles. E o prefeito recebia 6 milhões e 700 para trabalhar ali com a emenda. É disso que nós estamos falando também. Não estou dizendo que no caso do Carlos Viana para a Lagoinha seria isso, mas as emendas viraram esse desmando total, Henrique.
As emendas hoje são a grande piada, né? O Congresso tem, a gente sempre comenta aqui toda semana, o Congresso tem hoje um poder orçamentário absurdo. E boa parte desse poder orçamentário pode ser gasto, né, de forma secreta, de forma sem a transparência devida. Isso não pode acontecer com orçamento público de forma nenhuma. Essas emendas aí que você falou, o cara, né, o deputado em questão pediu quase que um cashback das emendas que ele mandou. E isso é algo ligeiramente comum, infelizmente. E é algo que precisa ser combatido. É bom pontos aí para o ministro Flávio Dino, que vem indo para cima dessa questão e vem questionando muito bem, com muita coragem, essas incongruências das emendas parlamentares.
Eu quero ouvir o Matheus também, porque é o seguinte, gente, olha só, você que está acompanhando a gente, olha a indignação. A questão da emenda PIX, por que chama PIX? Não é o PIX que entra lá igual a gente faz o PIX do dia a dia, não. É PIX porque vai direto do governo para a prefeitura. E tem alguns desmandos, por exemplo, os estados e municípios não precisam informar o beneficiário. Não, pode vir para cá, não precisa informar. E o que está mudando agora é que fala assim, pô, não pode tirar o dinheiro em espécie, porque podia. Você imagina, ô Matheus, podia tirar o dinheiro em espécie, não precisa informar o beneficiário, não precisa negociar esse dinheiro em contas ali que vão realmente trabalhar o dinheiro. Essas são as emendas PIX. O PIX é a relação com a rapidez que o dinheiro chega. PIX, pingou.
É importante contextualizar para as pessoas que essas emendas, antes, elas eram muito vinculadas. Então, vinha um recurso, ele era para asfalto. Aí, às vezes, o município precisava de recurso para a saúde. E ficava aquela queda de braço, mas eu não preciso de dinheiro para asfalto. Não, mas o deputado mandou para asfalto. Então, se criou essa emenda com uma certa liberdade, justamente para conseguir permitir que a prefeitura, ela destinasse aquilo que realmente está mais carente na cidade. Infelizmente, com essa cultura de corrupção no nosso país, o que aconteceu foi essa destinação para o próprio bolso. Então, realmente, é muito perigoso, né? Essa falta de transparência, a postura do ministro Flávio Dino, eu acho importante se ela não terminar no Carlos Viana. Ela precisa chegar até os outros deputados e senadores que destinam emendas para aí sim a gente ter, né, um pente fino em tudo isso.
Porque quando a gente fala em emendas, tem sempre a figura do Centrão no meio dessas negociatas, Henrique?
O Centrão é o maior inimigo da população brasileira desde sempre. O Centrão trabalha em prol aí dos grandes empresários que financiam campanhas. O Centrão trabalha em prol dos interesses das pessoas que têm mais dinheiro. E o Centrão trabalha principalmente em prol de si mesmo, o que é um problema geral, né? O Congresso hoje tem a sua maioria do Centrão. E a gente precisa aproveitar, e dizendo que esse ano tem eleição, varrer o Centrão, se possível, do Congresso Nacional. Mas você citou uma coisa dos deputados que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal por essa questão de emendas. Tem uma curiosidade interessante que os três que foram condenados são do PL, né? Os três que são condenados são deputados da direita, que também...
Você não viu a cara da doutora Step by Step quando você falou que eles são de direita. Porque eu imagino que a doutora não entenda que o Centrão seja de direita.
Não, justamente. O PL, todo mundo sabe que ele é um partido que ele abrigou o presidente Jair Bolsonaro e algumas figuras de direita, mas ele ainda tem muitas figuras do Centrão. E aí a gente sabe que o Centrão trabalha...
Mas o Centrão é de esquerda?
Não, o Centrão é Centrão. Não. O Centrão, ele vai sempre pro lado que lhe for mais conveniente, né? Vamos dizer assim.
Então, a gente tem muita confusão entre esses termos direita e esquerda, acabou virando um grande saco de gatos. A direita, de modo geral, em termos econômicos, ela prega um Estado mais enxuto. Vamos tirar poderes do Estado, vamos fechar estatais, vamos diminuir imposto, vamos fazer com que o governo tenha poucos favores para dar. Não tem nem o que vender, porque o governo faz pouquíssimas coisas na visão da direita. O que a esquerda ama é um Estado gigante, cheio de aparelhamento, cheio de companheirada, cheio de cabide de emprego, com estatal, com um monte de carguinho. Então, de modo geral, a esquerda, ela cria um pântano em que vai ter a corrupção. E aí, de repente, o cara tem... emenda PIX que ele pode mandar e ele precisa se reeleger, certo? Esses caras, eles são racionais. A gente aqui na população, a gente fica só idealizando, demonizando, né? Poxa, como eles são malvados, como eles são corruptos. Eles jogam um jogo que o Brasil criou para eles. O jogo é o seguinte: você precisa ser eleito e para ser eleito você precisa de dinheiro. E aí ele vai atrás do dinheiro da forma que for. Então ele vai caçar dinheiro em doação, ele vai vender poderzinho da emenda PIX, vai os carguinhos na estatal, vai fazer rachadinha.
Vai vender caixa d'água, vai entregar ambulância, vai entregar poço artesiano.
Então se você seguir o princípio liberal, vamos vender as estatais, vamos enxugar, vamos botar o governo para fazer pouca coisa, vamos fazer, nesse sentido, eu vou elogiar sim a visão que o Paulo Guedes trazia do mais Brasil, menos Brasília. Ou seja, vamos descentralizar, vamos tirar de Brasília o poder de ter o poder e o dinheiro de poder fazer essas rachadinhas, essas corrupções. E aí você vai ter muito menos espaço para isso. Agora, está tudo centralizado, o poder, o dinheiro, as emendas, tudo em Brasília, os caras vendem o favor mesmo.
E eu queria
mesmo
colocar também outra questão para você que está acompanhando o nosso Morning Show de hoje. Daqui a pouco a gente vai falar da saída de pelo menos 20 ministros ali, é o maior recorde do governo recente, né, de saída de personagens do ministério para tentar algum cargo político. Quando ele sair em março, quer dizer, tem um ano que está perdido, porque o ministro que foi designado para aquele posto, ele deixa de executar o papel dele e vai fazer campanha política. Se a gente tem 4 anos de governo, um já foi perdido, que é esse ano agora. O ano da eleição não conta, Henrique.
Isso acontece todo ano, né? Por conta dessa questão, você precisa ficar 6 meses... Perdão.
Não?
Ah, tá. Você precisa se descompatibilizar do cargo. É uma questão complexa, porque se a pessoa não se descompatibiliza do cargo, há o risco, né? A lei prevê que há o risco dela utilizar o cargo para tentar a reeleição. Isso aconteceu no governo anterior também, das pessoas saírem para poder tentarem. Alguns já têm cargo parlamentar que se licenciam. A pessoa é deputada, se licencia de ser deputado, vira ministro, e agora que ela sai do ministério, ela volta a ser deputada, volta a ser senadora. E nesse caso, ela não precisa se descompatibilizar, né? Se for já deputada, ela vai ficar deputada até o momento da eleição.
Eu quero ouvir o que o Matheus tem a dizer sobre isso, porque a gente vai falar dessa troca no governo. Despedida recorde, como eu disse. 20 ministros deixam os cargos para atividades relacionadas às eleições agora de outubro. Recorde que supera o do próprio Lula no primeiro mandato. Em 2006, 14 ministros saíram para concorrer a cargos públicos, políticos. Em 2022, Jair Bolsonaro teve 8 saídas e hoje o presidente vai reunir a equipe atual e os novos ministros. Esse prazo de desincompatibilização com o governo termina no sábado. Importante lembrar que esses ministros novos são adjuntos ali, né, executivos que estavam presentes na atuação do dia a dia, para não ter nenhum valor muito político nessa mudança, Matheus.
O primeiro em relação ao recorde, né, esse recorde vem porque também o Lula, ele estabeleceu um recorde de número de ministérios, né, foram 37 ministérios. Então quando a gente vê 20 e fala, gente, mas tinha isso tudo de ministro, na verdade tem muito mais, né, são 37 ministérios e essa saída é justamente para disputar palanque eleitoral pelo Brasil. Então a gente vê 2 que vão a governo, 5, 6 que vão ao Senado, vários indo como deputados. Então a gente vê aí uma estratégia que de fato é uma estratégia política usual. O problema é, né, o excesso, o inchaço da máquina pública, muito bem trazido aqui, quando essa filosofia de pensarmos até para as eleições menos Brasília, mais Brasil, ou seja, tirar um pouquinho desse poder hiperconcentrado nas mãos do deputado federal e do senador, e agora quem assume as pastas, na verdade, vai tocar ali, né, porque não pode fazer muita coisa, é um ano com muita proibição, até em função das eleições, então, de fato, entra o reserva ali, só para não deixar realmente a pasta morrer. Agora, o presidente Lula, ele está muito nas mãos desses nomes, ele vai depender muito, como ele depende do Haddad em São Paulo, como ele conta muito com a Simone Tebet para o Senado. Então, de fato, é uma grande estratégia para tentar ganhar mais braços pelo Brasil.
É incrível, parece que o ano já acabou. A gente falando assim, não, esse ano já acabou. Não, estamos em março ainda, gente. Tudo bem, hoje é dia 31, mas é março. É março, não acabou, não. Esse ano seria o ano inteiro. Estamos em março, doutor, step by step, 36 ministérios. Isso é campo, como diria Jazz... Seria caçamba para piqui quando a gente fala em desmando, corrupção também.
São quase 40 ministérios, e aí é uma coisa que meus colegas eles acabaram não mencionando, que esse inchaço da máquina pública, e quando a gente junta com essa questão das emendas PIX, a gente observa isso nesse governo petista justamente para isso. Então, desde 2022, o presidente Lula, ele não parou de fazer campanha. Ele vem, desde então, fazendo campanha. Então, agora ele depende não só desses palanques, como descompatibilizar esses
ministros. Mas ele tomou posse em que ano?
23.
E ele está fazendo campanha desde?
Desde 22. Então, porque ele fez a campanha para 23.
E ele governou quando, Henrique?
Não, ele governou... As coisas positivas que o Lula fez para o Brasil foram consideradas fazer campanha... Então a gente fecha o país, porque o governo ele está ali justamente para entregar resultados positivos. Esses resultados positivos, obviamente, se refletem, caso o presidente possa vir a se reeleger, num possível resultado eleitoral. Agora, se fazer essas coisas boas for considerado fazer campanha, é o que eu falei ontem. É melhor a gente seguir o exemplo de Bolsonaro, então, ficar 4 anos sem fazer nada. E aí você perde a eleição.
Mas se for
para colocar
40 ministérios,
foi entregar coisas boas,
Henrique,
foi entregar coisas positivas. O número de ministérios, você tem braço. Tem vários ministérios. Pastas que foram criadas, pastas que foram removidas, né, e canceladas durante o governo anterior. E está sendo bom. O governo Lula está trazendo entregas positivas.
Vou dar um exemplo aqui só. Ele retorna com o Ministério das Mulheres e aumenta o número de feminicídio. Governo Lula, ele coloca Fernanda Haddad no Ministério da Fazenda, da Economia, e a gente nunca viu um país com tamanho desequilíbrio em contas públicas, e o brasileiro nunca sentiu tanto o problema da inflação, e o brasileiro está cada vez mais endividado. Se disser que desequilibrar as contas públicas e inchar a máquina pública desta maneira, com quase 40 ministérios, para em ano eleitoral retirar 20 ministros para concorrer, é uma coisa boa, desculpa, mas assim, a gente tem um parâmetro muito diferente do que são coisas boas, Henrique.
Alexandre, que é do ranking dos políticos, eu só queria dizer de novo que a gente está aqui com o Alexandre Ostrowiec, falei certo dessa vez?
Ostrowiec,
que é fundador do ranking dos políticos. Então você tem algo importante a dizer sobre essa questão, né? O político, ele realmente trabalha na campanha e continua fazendo campanha depois que toma posse?
O trabalho de todo político, a gente tem uma visão idealizada, né? O político, ele é um profissional do voto e um profissional do poder. Então eles jogam, todos eles, direita, esquerda, eles jogam um jogo de ganhar seu nome, ganhar votos e subindo na carreira política. Então o vereador sonha em ser deputado estadual, por sua vez deputado federal, senador, poder executivo, etc. E essa questão dos ministérios, trazendo mais um exemplo, o Bolsonaro, por exemplo, unificou agricultura e pesca. A produção de alimentos, vou colocar um cara só para tocar, deu uma enxugadinha na máquina pública e o Lula retornou ao Ministério da Pesca. Ele até alardeou, fez piada pública, pô, mas o Bolsonaro não sabe que peixe não dá em árvore, peixe não dá na terra, que história é essa de agricultura com pesca? E aí, realmente, no Ministério do Lula, no governo Lula, a pesca gerou 300 empregos a mais por ano. Porém, o número de funcionários públicos e o custo em Brasília do Ministério da Pesca daria para pagar todos os pescadores do Brasil 10 anos parados. de tanto que foi gasto. Então a pergunta que fica, é uma decisão política, tá? Não tem certo e errado, é dependendo da linha de cada espectador que está aqui. Se a pessoa quer, poxa, eu acho
não,
que
mas
o governo
tem dinheiro
bom,
bem ou mal empregado, Alexandre.
É, você
não é
tem
certo
um monte de funcionário público parado em Brasília. 10 vezes mais caro do que os empregos foram gerados na pesca, não parece uma coisa eficiente para mim. Mas a visão da esquerda, de modo geral, é que tem que ter ministério para tudo. Se tem um assunto importante, vamos botar ministério. Sendo que a média mundial de ministérios é de 10 a 12 nos países ricos.
3 vezes mais. Henrique, como é que você dorme com um barulho desses?
Se você reduzir o número de ministérios, como aconteceu no governo Bolsonaro, por exemplo, você pode ter dentro do ministério algumas secretarias separadas para isso, que vão ali ter os seus cargos também. Essa aí não é a questão mais importante, né? A gente teve um aumento, sim, do número de ministérios. Esses ministérios, como o Alexandre tocou, muitas vezes ligados a pautas que são importantes. A Esther trouxe aqui o aumento do número de feminicídios e ligou isso à criação do Ministério da Mulher. A questão do aumento do número de feminicídios tem que ser vinculada à segurança pública individual de cada estado. Cada estado é responsável pela sua própria segurança pública. Se o número de feminicídios aumentou, culpe os governadores. Esse, sim, boa parte que no Brasil hoje não são de esquerda. Então, inclusive o governo Lula propôs o Pacto Nacional contra o Feminicídio e os governadores de direita demoraram horrores para assinar. O Brasil, com essa questão de número de ministérios e afins, isso em si não é o maior dos problemas. A gente tem essas pastas, elas talvez cobrar um pouco mais de eficiência numa pasta ou outra, a gente avaliar se todas as pastas entregaram o resultado que foi previsto e num eventual próximo mandato reavaliar isso, mas enxugar todos e criar um super ministério como foi feito no governo Bolsonaro, centralizando a figura do poder econômico no nome de Paulo Guedes, também não é a solução. Paulo Guedes virou um super ministro que também não conseguiu fazer muita coisa positiva. A única coisa que ele teve de bom, vamos dizer assim, é aquela questão do Pix, que nem foi ele que criou, ele só puxou para ele os créditos e os louros do que o Banco Central havia feito.
Juro a 2%, déficit público zerado, superávit, contas em dia, me parece coisas boas. E o fato dos países desenvolvidos, são aqueles que a gente almeja chegar, ter 10 a 12. A gestão, a boa gestão, ela fala que um presidente, um presidente de empresa ou de país, não pode gerenciar mais do que 7, 8, 9, 12 pessoas estourando. Ele não tem como falar com os caras. Então, quando você tem 37, é um cara totalmente figurativo, é peso morto praticamente.
E a gente não pode se esquecer que na gestão Bolsonaro, além dos números econômicos, né, já expostos aqui, a gente teve a questão de enfrentar uma pandemia, a gente teve a questão de uma ampliação na infraestrutura do país, ferroviária e também rodoviária, nas mãos inclusive do Tarcísio de Freitas, e várias outras iniciativas muito positivas. O Henrique traz um discurso que parece muito bonito, mas ele é reducionista, porque ele coloca, na verdade, quase que numa pauta ideológica, os resultados e os números. Então, quando a gente sai de 2% de taxa de juros para 15%, isso sim é simbólico. Quando a gente sai de uma inflação controlada para uma inflação que oprime a mesa do brasileiro, porque de fato existe a inflação do governo e a inflação real, que ela está ali no alimento, ela está no combustível. Vivemos um momento agora específico sobre os combustíveis com a guerra no Irã, mas ele já vinha subindo. Então o fato é, nós temos números sim muito positivos da gestão anterior e que de fato eles não se refletem agora. Então, assim, a gente não pode se esquecer disso.
E daqui a pouco, por falar em combustível e também sobre participação do governo estadual nessa luta que a gente está enfrentando na bomba de todo dia, né, no abastecimento, a gente vai ter o David Diogo falando sobre o Tarcísio, o governador, acabou aceitando essa redução do ICMS com algumas ressalvas, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Porque o Henrique falou sobre a questão do que o Lula fez ou não fez, o doutor Step by Step também falou. Mas, contra os fatos, não existem o quê, Henrique? Argumentos. Vamos falar sobre pesquisa? O Instituto Paraná de Pesquisa divulgou mais um levantamento, agora avaliando o grau de popularidade dos pré-candidatos à presidência da República, que mais vem pontuando nas intenções de voto, né? Esse nosso fla-flu político de todos os dias. Vejam vocês, o senador Flávio Bolsonaro é a aposta do ex-presidente Jair Bolsonaro para derrotar Lula. E aqui o grau de conhecimento dele para a população é bem inferior ao do presidente Lula. Quase 37% dos entrevistados reconhecem bem o senador. dentro desses eleitores que o conhecem bem, cerca de 44% não votariam no Flávio Bolsonaro. 24% consideram essa possibilidade de voto. Cerca de 30% dos entrevistados garantiram seu voto em Flávio Bolsonaro. Agora vamos analisar o potencial eleitoral do presidente Lula, que busca seu quarto mandato. Vamos lá. Cerca de 83% da população, claro, conhecem bem. Entre eles, 47% dos eleitores não votariam no Lula de jeito nenhum. 30% garantem o voto no petista e 21% avaliam que poderiam votar. De novo, a gente esbarra nesses números. Aqui, no início, quando a gente começou a falar de pesquisa, eu lembro do Henrique dizendo, peraí, vamos ver, tem pesquisas e pesquisas. Mas, Henrique, é inevitável, os números são convergentes. Mudam os nomes das pesquisas, mas esses números variam um pouco, principalmente quando a gente fala de rejeição do presidente Lula.
É, mas a rejeição não só do presidente Lula, como também do senador Flávio Bolsonaro. Eu não sei qual a margem de erro da pesquisa, mas 44, 47, essas pesquisas normalmente têm uma margem de erro de 3%, eles estariam empatados ali na margem de erro no quesito rejeição, que vai de encontro com aquela ideia de que estamos sim num cenário polarizado, de que o governo hoje, apesar de ter feito muito, talvez não tenha conseguido comunicar isso muito bem, e uma oposição que 24 horas por dia, ao invés de estar preocupada em fazer coisas positivas para o país, está preocupada em detratar
isso,
o governo.
Isso não é parte do jogo?
Calma, mas não é só isso. Eles não só criticam o governo, como também tramam contra a própria nação, que é o que vem acontecendo. E acredito que isso, no longo prazo, é algo que precisa ser mostrado.
O que, que eles fazem para tramar contra a nação?
O Flávio Bolsonaro esteve nos Estados Unidos ontem, prometeu a questão de terras raras, né, quase que entregando o Brasil. Temos o outro filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que estava assim, articulando tarifas contra o Brasil sob uma justificativa bizarra de tentar livrar o pai dele da prisão. Segue em autoexílio lá fora, sempre que possível, fazendo falas absurdas e tentando fazer com que os Estados Unidos interfiram aqui. Se isso não é tramar contra o país, aí você me desculpa que eu não sei o que é. Precisa fazer o quê? Cair uma bomba aqui pra gente saber o que é tramar?
Terras raras são recursos naturais que vale a pena explorar, gerar emprego aqui, gerar tecnologia. Então, pelo que eu estudei do assunto, nós estamos falando de empresas americanas que têm tecnologia para exploração, para vir aqui, pagar royalties, gerar empregos no Brasil. Assim como tem empresas de todo o país vindo aqui, é o investimento direto exterior. Eu não consigo ver como isso é tramar contra o país.
A gente vai falar sobre daqui a pouco, porque fica parecendo que os Estados Unidos não têm terras raras, eles têm também, né? O Brasil é que tem um potencial muito bom, e não é para me gabar não, mas está tudo lá em Minas Gerais, né, em Goiás, né? Está tudo lá, quase lá. Gente, vamos para Brasília, porque está acontecendo a primeira reunião ministerial aí, nesse projeto de saída aí, nesse anúncio de saída, tudo que a gente está falando aqui, né? Essa multidão de ministros deixando o cargo, e o presidente está falando agora sobre essa questão.
A importância da participação de vocês, e mais do que isso, que vocês estejam convencidos da importância do cargo que vocês estão disputando, e mais do que isso ainda, que vocês estejam dispostos a entrar na vida congressual, na vida parlamentar, para ajudar a mudar a promiscuidade que está estabelecida na política mundial e na brasileira. É importante que a gente tenha claro isso. Perdeu muito de seriedade a política. O doutor Ulisses Guimarães dizia sempre, quando a imprensa estava dizendo que era preciso reformar, era preciso mudar, ele dizia, toda vez que se discute mudança, o resultado é para pior. E eu não canso de dizer que a política piorou muito. Hoje, ainda tem muita gente séria, tem muita gente que faz política com P maiúsculo, mas a verdade é que, em muitos casos, a política virou negócio. Quem está sendo candidato agora sabe o que eu estou falando. Sabe que os cargos tem um preço muito alto. Outro dia alguém me dizia, um deputado federal não será eleito por menos de 50 milhões de reais. Se isso for verdade, nós chegamos ao fim de qualquer seriedade na política brasileira. Acho que todo mundo tem um pouco de culpa. porque muitas vezes, na perspectiva de não criar cargo para ninguém, não se propõe as mudanças que precisam ser feitas, e as coisas vão passando e vai piorando, e vai piorando, e vai piorando, e nós chegamos hoje a uma situação de degradação, inclusive de algumas instituições. É possível consertar isso? É. Como? Através da política.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
E tudo é resolvido aqui na própria loja, sem boletos e sem anuidade.
Você divide tudo em parcelas bem pequenininhas.
E pode até comprar sem entrada. E o pagamento das prestações pode ser feito em qualquer filial das Lojas 100. E nas lojas você também pode pagar no Pix.
É muita facilidade e você não ocupa o limite do cartão. Vem para as Lojas 100. Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Já pensou garantir sua Páscoa com descontos especiais? Na loja de fábrica da Hofner, você encontra ovos e palomas artesanais de sabores como maracujá, Dubai, caramelo salgado.